Boa tarde. Vamos então dar início a esta nossa audição parlamentar relativamente à política de financiamento da ciência e ao processo de avaliação das unidades de investigação. Quero cumprimentar as senhoras deputadas presentes, outras se irão juntar a nós tão rapidamente quanto possível, e queria cumprimentar os coordenadores das unidades de investigação que foram selecionadas para esta nossa audição, nomeadamente a senhora professora Ana Isabel Silva Araújo, coordenadora, e também a senhora professora Maria Paula Diogo, coordenadora, vice-coordenadora da Unidade de Investigação Inter-University Center for the History of Science and Technology, que foi a primeira classificada dos excelentes, e é justamente este... Excepcionais, peço desculpa. É que eu própria tenho lidado pouco bem com esta distinção entre excepcional e excelente. Portanto, dos excepcionais, o seu a seu dono. E também cumprimentar o senhor coordenador, professor Luís Dias Carlos, do CISECO, da Unidade de Investigação CISECO de Aveiro. Muito obrigada por terem aceite este nosso convite. Ele baseou-se justamente nos critérios de que queremos ouvir uma unidade de investigação de cada nível, dos 6 níveis de avaliação, e como não havia oportunidade para ouvirmos muito mais unidades de investigação, dado que a nossa sessão legislativa também está no seu fim, portanto, o Grupo de Trabalho da Ciência optou e decidiu por este critério, ouvir a primeira classificada de cada nível de avaliação. Daí estarem hoje connosco aqui e, obviamente, que no decurso das próximas semanas faremos as audições das restantes unidades de investigação, a primeira classificada de cada nível, tal como foi definido. Assim sendo, e sem mais demoras, nós vamos ter uma sessão que demorará cerca de uma hora. Terá uma primeira intervenção de 10 a 15 minutos, depois os grupos parlamentares farão as intervenções de forma sequencial, portanto, primeiro a University Center e depois o CISECO, e depois os grupos parlamentares colocarão as perguntas que entenderem e farão depois, no final, uma última intervenção. Assim sendo, passava a palavra à senhora professora Ana Isabel Silva Araújo. Faz favor.
Bem, eu agradeço o convite por estarmos cá. Não tendo a certeza do que pretendem ouvir de mim, eu queria, no entanto, primeiro explicar que o centro que eu atualmente coordeno, portanto, em conjunto com a minha colega, a professora Maria Paula Diogo, é o Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, portanto, é o único centro financiado pela EFCT na área da História das Ciências e da Tecnologia. Resultou, em 2007, da fusão de 2 centros também financiados pela EFCT. Portanto, o Centro de História das Ciências da Universidade de Lisboa, de que eu era coordenadora, e o Centro de História e Filosofia das Ciências da Universidade Nova de Lisboa, da qual a Maria Paula Diogo era coordenadora. Portanto, em 2007, nós propusemos a fusão e, portanto, agora, neste último período de avaliação, em 2013, já nos tínhamos adiantado, se quiserem, face, portanto, a esta reorganização do mapa da ciência e da tecnologia proposto pela EFCT, e, portanto, mantivemos-nos tal como já nos encontrávamos, embora tivéssemos procedido na proposta do projeto estratégico 2015-2020 uma reorganização interna, que a partir de agora, 2015, já não está organizada em termos, diria eu, geográficos, portanto, fazendo jus à proveniência institucional dos centros que deram origem a este Centro Interuniversitário de História da Ciência e da Tecnologia, mas agora temos uma reorganização mera e exclusivamente científica. que resulta do facto de, durante estes últimos 7 anos, esta fusão ter mostrado que, na verdade, era uma fusão que fazia sentido do ponto de vista científico, porque em todos os trabalhos, projetos, etc., havia elementos dos dois polos anteriores que trabalhavam em conjunto. Portanto, isto só um preâmbulo para talvez perceberem. Também, não sei se isto será interessante para vós, a história da ciência e da tecnologia é uma área relativamente recente no contexto nacional. Sempre houve pessoas interessadas por história da ciência e da tecnologia, mas profissionais da área não havia muitos, portanto, pessoas que ou tivessem feito os seus doutoramentos ou publicassem nas revistas da especialidade consignadas internacionalmente. E, portanto, neste momento e depois deste momento de avaliação, na verdade, nós somos o único centro de História das Ciências e da Tecnologia, porque havia um outro centro, que era o Centro de Évora, que agora incorporou o Instituto de História Contemporânea. E, portanto, é um polo, digamos assim, eu não sei, enfim, eles poderão dizer melhor do que eu, é um grupo dentro do Instituto de História Contemporânea. Porque a História das Ciências é uma área da história, embora seja uma área com uma individualidade, com tradições, aliás, de organização, de internacionalização e de publicação diferentes da comunidade tradicional dos historiadores das ciências, dos historiadores da ciência. E congrega, no fundo, pessoas com backgrounds muito diferentes, que podem vir da ciência, podem vir da tecnologia, podem vir da história, podem vir por aí dentro. Bem, isto relativamente, portanto, ao contexto, talvez porque seja mais fácil para vós, visto que isto é uma área relativamente nova. Relativamente à avaliação, que eu penso que é sobre isso que nos querem ouvir, não é? Não tanto sobre, enfim, o nosso projeto estratégico, mas a forma como nós nos posicionamos face a este momento de avaliação. Eu penso que nós temos opiniões diferentes da forma como decorreu a primeira e a segunda fase no que ao SIUC te diz respeito. Depois, se quiserem informações mais gerais, depois colocar-nos-ão essas questões. No que diz respeito à primeira fase da avaliação, portanto, à fase em que de que só passariam os centros com classificação acima do bom, nós devemos dizer que, atendendo às especificidades da história da ciência e da tecnologia, e não conhecendo nós quem foram os avaliadores, os reviewers, que são anónimos, que nos classificaram e que nesta primeira fase da avaliação nos classificaram, o SIUCT teve como classificações 18, 19 e 20, e como vocês saberão, um dos reviewers é um dos daqueles nomes que nós indicámos enquanto centro de investigação, nós não sabemos qual dos três é que foi convocado. Portanto, esta foi talvez uma das primeiras vezes que, no contexto da nossa longa interação com a FCT, ao nível de projetos, ao nível da avaliação do centro, ao nível da avaliação das bolsas individuais, portanto, para alunos de doutoramento e pós-docs, foi talvez a primeira avaliação em que nós tivemos a noção, e não tem a ver com as classificações, tem a ver com o conteúdo da avaliação, naturalmente, que estávamos a ser avaliados por especialistas que percebiam o que era a história das ciências e tecnologia, que sabiam como é que ela se funcionava do ponto de vista internacional e que fizeram, e portanto em que nós de alguma forma sentimos o nosso trabalho reconhecido, porque durante muito tempo isso não foi assim por razões muito variadas. Portanto, este visto que todo este período de avaliação está envolto numa série de críticas, muitas delas perfeitamente razoáveis, não queria deixar de assinalar esta no que ao SIUC diz respeito, esta parte, portanto, dos nossos comentários. No que diz respeito à segunda fase, e apesar, portanto, para que passaram os centros que teriam classificação acima de bom, portanto, eles não foram classificados, como vocês também sabem, portanto, a segunda fase foi uma fase em que nós tivemos uma visita de um painel. O painel que visitou o SIUC não tinha um único historiador das ciências e da tecnologia, tinha dois filósofos da ciência e tinha uma pessoa da área da psicologia. Portanto, não tinha ninguém da nossa área, aliás, motivo porque nós fizemos comentários, neste caso, ao professor Paulo Pereira, um dos vogais da FCT, aliás, com quem nós, ao longo de destes últimos anos, temos conversado muito sobre vários comentários e reclamações que nós temos tido, mas não tinha ninguém. Portanto, foi-nos dito que o que seria O que seria avaliado eram questões muito mais ao nível da gestão, da forma como o ambiente de trabalho, nomeadamente entre membros séniores e membros júniores, funcionava. E, na verdade, foi isso que ocorreu basicamente durante a visita. A visita, e, portanto, e o resultado dessa visita, como sabem também, foi o tal excepcional. Relativamente ao resultado desta segunda fase das avaliações, e apesar do excepcional, o CIUCT foi um dos centros da Faculdade de Ciências que fez, um comunicado público, porque, na verdade, nos parece absolutamente inadmissível que, em resultado desta segunda fase de avaliação, a FCT tenha alterado as suas regras de financiamento, porque no que diz respeito a esta segunda fase, todos os centros que passavam à segunda fase tinham já assegurado aquilo que se chamou, aquilo que a FCT designou como o financiamento base, o core funding, que no caso de uma unidade pequena como o CIUCT, de baixa dimensão e sem intensidade laboratorial, visto que somos uma área das, um centro da área das humanidades, correspondia no caso de virmos a ter excepcional a 50 mil euros por ano. Portanto, isso, portanto, no final, foi alterado. E, portanto, o resultado da nossa candidatura foi um projeto estratégico em que nós tínhamos feito, portanto, uma candidatura tendo em vista um determinado plano, um budget para a implementação do plano estratégico, ao qual foi retirado 15%, que foi o que eles decidiram retirar aos centros classificados por excepcional, e, portanto, houve esta alteração que nos pareceu extremamente dramática, quer dizer, mais dramática naturalmente para os centros grandes e de grande intensidade experimental, onde isso pode corresponder a 400 mil euros de ano. E, portanto, na verdade, as pessoas prepararam o seu budget associado ao projeto estratégico, tendo em vista que uma das, quer dizer, como aliás é natural, quando se faz, portanto, um orçamento, tendo em vista que tem que haver uma razoabilidade entre o que se pede e aquilo que se pretende executar do ponto de vista científico, e, portanto, isso era uma componente central da avaliação, e ainda assim, portanto, depois houve esta alteração das regras que levou, do meu ponto de vista, a justas críticas, enfim, no que diz respeito ao CIUCT, e apesar de nós termos uma pequena dimensão, e apesar de sermos uma área das humanidades, e portanto, apesar de tudo, quer dizer, enfim, as implicações que isto tem para uma área como a nossa, talvez sejam menos dramáticas do que para certos centros, e nós, portanto, estamos posicionados na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e na Faculdade de Ciências e Tecnologia, e temos perfeitamente noção de que quando os centros são experimentais, quer dizer, isto é absolutamente dramático. No nosso caso, vai ser dramático, porque vai ser também complicado, porque nós vamos ter que cortar nos recursos humanos. O nosso projeto estratégico era fundamentalmente centrado portanto, canalizado para bolsas de doutoramento e pós-doc, porque sendo a nossa área uma área relativamente recente e estando nós, sendo parte da nossa estratégia e da nossa visão, a consolidação de uma área que joga cartas a nível internacional, nós consideramos que isso é fundamental ser feito através da formação de jovens investigadores, portanto, ao nível do doutoramento e ao nível do pós-doutoramento. E, na verdade, temos imensa dificuldade nas escolas para as bolsas individuais de ter, precisamente, financiamento para os nossos alunos e para os nossos pós-docs. Isso é um problema que nos tem levado à FCT inúmeras vezes nos últimos anos. E, portanto, isso vai, naturalmente, implicar o coartar de parte dessas bolsas com as consequências, enfim, previsíveis. E, portanto, eu não sei, se calhar já passei o meu tempo, não estive a contar. Estou dentro do tempo. Posso concluir, o tempo está ali mesmo à frente do meu nariz. Ok, portanto, enfim, acho que isto era basicamente o que eu queria dizer. Não sei se a minha colega tem alguma coisa que queira acrescentar.
Isto só para indicar que nós, por acaso, quando tivemos a oportunidade de falar com o professor Miguel Seabra, após estas declarações públicas, quer da Universidade de Lisboa, quer da Universidade Nova de Lisboa, chamámos a atenção, de facto, para que, dentro de um processo que se baseia essencialmente na confiança, a FCT e os investigadores, uma quebra de regras no meio torna-se extremamente difícil de gerir, quer para os investigadores, quer para a FCT, que pode ter consequências posteriores ao processo, porque no fundo ainda estão estas regras todas indicadas no próprio site da Fundação, mas de facto elas não foram cumpridas. E alertámos também para o facto de gostarmos de saber se, perante esta modificação das regras, os painéis que nos avaliaram e pelo qual e perante os quais nós acabamos por ser um pouco responsáveis pelos projetos estratégicos que trouxemos, serão informados de que, de facto, houve uma modificação nestas regras, porque nós vamos ter uma avaliação final em 2020, mas temos uma avaliação intercalar daqui a 3 anos. E, naturalmente, que nós pusemos uma série de chamadas flagships, portanto, de pontos fundamentais que queremos cumprir, e, naturalmente, que, tendo menos investigadoras jovens, torna-se mais difícil de cumprir esses pontos, tanto mais que grande parte dos investigadores séniores são também docentes universitários, com grandes cargas burocráticas, e, portanto, também dependemos muito e queremos depender, naturalmente, da comunidade mais jovem para avançar com estes projetos, que são projetos internacionais. E foi-nos indicado que não haveria essa comunicação aos painéis, o que nos parece negativo, e que deveria ser, de facto, feita essa comunicação, no sentido de, na próxima avaliação, ter em linha de conta estes elementos. E também chamámos a atenção para o facto de, enquanto coordenadores, todos nós, também acabamos por indicar regras aos nossos colegas, e depois somos também chamados a justificar porque é que, de facto, perante um excepcional e perante o projeto que tínhamos, afinal, aquilo que nos foi indicado e aos colegas publicamente não pode ser levado a cabo e houve uma mudança de regras. E, portanto, cumpre-nos, de facto, chamar a atenção à Fundação para a Ciência e Tecnologia para o problema que é esta quebra de confiança em termos organizacionais que nos parece extremamente negativa.
Obrigada, senhoras professoras. Passamos agora das humanidades para os materiais e dava a palavra ao senhor professor Luís Dias Carlos, do CICEC de Aveiro. Faz favor, senhor professor.
Muito boa tarde. Estão-me a ouvir?
Estamos. Sim, estamos a ouvir.
Sim, bom, então eu começo por agradecer o convite que foi endereçado ao CICEC para esta audição. E também vincar que eu estou em representação do diretor do centro, que é o professor João Rocha, que se encontra em missão no estrangeiro, portanto não pode estar presente nesta audição. Bom, eu dividi a minha apresentação em duas partes. Antes de começar a falar exatamente sobre o processo de avaliação, vou brevemente introduzir um pouco o laboratório, complementando a informação que enviámos na passada semana. Bom, o laboratório CICECO é um laboratório associado, que mudou recentemente de nome para Instituto de Materiais da Aveiro. É um laboratório que está, enfim, dentro da estrutura da Universidade de Aveiro e é o maior centro de investigação nacional na área da ciência e engenharia de materiais, com interesses também na área das nanociências. Portanto, o CICEC foi criado em 2002 e tem, presentemente, cerca de 371 investigadores, dos quais 160 são doutores, enfim, tem uma parte do seu staff é constituído por professores dos departamentos de Química, Física e Engenharia de Materiais e depois também temos investigadores a tempo integral, alunos de doutoramento e de pós-doutoramento. Bom, o que é que fazemos, não é? O CICECO tem, digamos, contribui para a formação pós-graduada na universidade. Portanto, nós, só para terem uma ideia, desde 2002 foram concluídos no CICECO cerca de 230 teses de doutoramento e 650 teses de mestrado. Somos, como eu disse, portanto, desenvolvemos investigação na área da ciência e engenharia de materiais e também na nanociência e na nanotecnologia. e somos um dos grandes institutos europeus de investigação nesta área. Dar apenas um número, a Universidade de Aveiro posiciona-se a nível mundial na área da ciência e engenharia de materiais no 100º lugar e está entre as 20 primeiras da Europa, se levarmos em conta um ranking de citações de artigos científicos. E o CICECO é o grande responsável por este lugar na Universidade de Aveiro. Bom, para além da investigação fundamental, temos também bastante investigação aplicada, como pode ser atestado no nosso portfólio de patentes. Nós temos cerca de 62 patentes registadas, que foram compiladas recentemente num livro, e, enfim, achamos que somos, digamos, a primeira instituição de investigação científica em Portugal que resolveu fazer essa compilação. No ano transato, produziu-se no CICEC 7 patentes nacionais e 2 internacionais, e segundo dados oficiais do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no período 2008 a 2012, o CICEC foi o 5º maior produtor nacional de patentes, portanto, a par da Universidade do Porto. Nesta área de extensão à sociedade, é também de destacar a colaboração que temos com o tecido empresarial, não só regional e nacional, mas também internacional. Esta colaboração registou um aumento significativo nos últimos anos, como consequência também da diminuição do financiamento por parte da FCT. No último quinquénio, o nosso financiamento conseguido por via de projetos com as empresas aumentou cerca de 5 vezes e no ano de transato atingiu um valor em torno de 1,6 milhões de euros, que é um valor da ordem do financiamento que estava contratualizado à época com a FCT. Bom, parte destes projetos tem também uma forte componente europeia, e os números que temos do programa H2020, que foi iniciado em 2014, mostram uma forte subida relativamente aos valores do anterior quadro comunitário. Nós participámos já em cerca de 46 candidaturas ao H2020 e já tivemos o resultado de 6 candidaturas, portanto, que foram aprovadas, totalizando um financiamento da ordem de 1 milhão de euros. Bom, finalmente temos também atividades de divulgação de ciência. Bom, e aí, enfim, estas atividades são em estreita colaboração com outras instituições, e aqui destaco o programa Ciência Viva. Portanto, isto, enfim, espero que tenha dado um quadro do que é o laboratório. Bom, relativamente agora à questão da política de financiamento e à avaliação das unidades de investigação, permitam-me que divida a apresentação em 3 partes. Primeiro, vou fazer uma nota prévia, depois vou falar um pouco sobre o processo em geral, a nossa opinião, obviamente, sobre o processo, e depois, finalmente, alguns detalhes sobre a avaliação particular do CICEC. Relativamente à nota prévia, eu gostava que ficasse muito claro, porque este processo foi um processo muito, muito ruidoso e às vezes a informação ficou um pouco escondida no meio do ruído. Portanto, e gostava que ficasse muito claro que nós, e enfim, atrevo-me a falar em nome de uma boa parte da comunidade científica nacional, nós somos absolutamente favoráveis à implementação de processos de avaliação rigorosos e regulares. Aliás, a avaliação interpares é um dos pilares da prática científica, portanto, é uma coisa muito natural. E, portanto, isto eu gostaria que ficasse bem vincado. Por outro lado, um outro aspecto que se prende com esta questão da, enfim, de princípios mais gerais sobre a avaliação, é que nós entendemos que, para além de uma componente de avaliação à distância, este processo deveria também envolver sempre uma visita à estrutura que está a ser avaliada. Isto, de facto, estava inicialmente previsto na LFCT, mas depois, como já foi referido na intervenção anterior, por razões que não foram, enfim, clarificadas, esta avaliação presencial foi apenas limitada às unidades e que passaram à segunda fase. Ora, nós entendemos que uma avaliação à distância que não possa confrontar o programa proposto e o histórico bibliométrico do laboratório ou unidade de investigação com a realidade da investigação desenvolvida pode, muitas vezes, distorcer a avaliação da instituição. Bom, uma terceira consideração prende-se com a escolha da entidade que, enfim, liderou este processo de avaliação, que, como sabem, foi a European Science Foundation. Bom, nós entendemos que, atendendo à dimensão do país e ao tamanho reduzido de muitas das suas comunidades científicas, é natural que um processo de avaliação desta envergadura a todo o sistema científico e tecnológico nacional deva ser conduzido por avaliadores internacionais. Bom, pode ser questionável se em cada um dos painéis não deveria existir pelo menos um elemento que conhecesse mais em detalhe a realidade nacional. Mas, enfim, parece-nos claro que esta opção de ter escolhido uma instituição internacional para liderar este processo foi uma opção que, enfim, foi apoiada pela larguíssima maioria dos investigadores portugueses. Agora, o que já não foi, enfim, talvez tão consensual, foi a escolha da European Science Foundation. Portanto, esta fundação não tem muita experiência na avaliação de instituições científicas. E isto, enfim, infere-se por vários meios, em particular pela própria leitura do documento que a FCT disponibiliza na sua página web, onde, enfim, quando fala sobre a experiência da ESF, cita apenas 4 instituições nacionais que foram alvo de processos de avaliação semelhantes a este, que é a Academia de Ciências Búlgara, a Academia de Ciências da Eslovénia, o Research Council da Lituânia e a Agência Científica da Hungria. Portanto, aqui, deste ponto de vista, não sei se de facto a escolha da ESF terá sido muito feliz. Bom, sobre o processo em causa, o primeiro ponto que eu gostava de destacar é que, bom, toda a metodologia deste processo de avaliação foi definida pela FCT, mas não foi discutida nem ajustada com a comunidade científica. Bom, depois pareceu-nos também um pouco despropositado, inconsequente e inclusive gerador de ruído a divulgação dos relatórios com as classificações numéricas antes das reuniões de consenso dos painéis que terminaram a primeira fase. Ou seja, enfim, talvez tivesse sido mais prudente na gestão de todo este processo de avaliação se, de facto, a divulgação dos resultados da primeira fase fosse acompanhada apenas dos relatórios circunstanciados de consenso dos painéis, porque nós, por exemplo, recebemos 2 relatórios completamente distintos um do outro, em que os avaliadores diziam coisas completamente dispares e de facto um deles foi, não foi a sua opinião não foi suportada em nada pelo painel de consenso. Portanto, quer dizer, perguntamos-nos, e isto foi uma situação que aconteceu com diversos outros centros. Bom, um outro aspecto que também já foi abordado no ponto anterior, ou na intervenção anterior da minha colega, prende-se com o facto de, ao longo de todo este processo, as regras mudaram várias vezes. Bom, eu não vou aqui repetir exaustivamente, enfim, os argumentos que foram até esgrimidos na imprensa, mas vou apenas me circunscrever a um exemplo, que se prende com o financiamento. Portanto, no regulamento do processo da avaliação era dito claramente que o financiamento final teria duas componentes, uma componente base e uma componente estratégica, em que a componente base dependia da dimensão da unidade e que, enfim, seria revista anualmente em função da atualização da equipa. Ora, nós recebemos um financiamento que não tem distinção nenhuma entre base e estratégico e, portanto, enfim, não vamos conseguir entender se, de facto, o financiamento futuro vai levar em conta possíveis alterações na equipa ou não. Ainda sobre este ponto, um outro comentário que nós também temos prende-se com a fórmula de financiamento que foi utilizada. Bom, esta fórmula levou basicamente em conta o que foi solicitado pelos centros e unidades de investigação, não tendo, aparentemente, havido qualquer avaliação por parte dos painéis sobre a adequação do orçamento ao projeto apresentado, nem no caso das unidades que já existiam, portanto, no caso de unidades com passado, também não foi avaliada a sua capacidade de executar orçamentos. E, portanto, esta opção, obviamente, prejudicou os laboratórios e as unidades de investigação que, de forma racional e rigorosa, orçamentaram o seu projeto, tendo em conta não só os limites orçamentais para a ciência, como também as dificuldades que o país atravessa. Bom, e finalmente, para terminar, deixem-me só dar, enfim, algumas notas sobre a avaliação do CICECO. Eu já falei um pouco sobre a primeira fase. Portanto, relativamente à segunda fase, nós fomos visitados por três membros do painel, ao contrário daquilo que foi dito anteriormente. No nosso caso, nós tínhamos, enfim, duas pessoas que eram, de alguma maneira, próximas daquilo que nós fazemos. Portanto, a visita correu de forma extremamente civilizada e foi muito útil porque permitiu vincar e esclarecer detalhes da organização e da governança da instituição que eventualmente não ficaram tão muito claros na proposta, até porque a proposta, como sabem, tem campos que estão extremamente limitados em espaço e, portanto, não podemos. Temos que ser criteriosos naquilo que vamos escolher. E por outro lado, a visita também permitiu detalhar alguns aspectos científicos do projeto. Bom, um comentário final sobre a nossa nota. Portanto, nós fomos classificados como excelente e antes do período da audiência prévia, nós fomos o único laboratório de todos aqueles que foram considerados excelentes que teve uma classificação de 24.5 pontos. Bom, primeiro, enfim, registamos que este exercício de avaliação tenha tido por parte da FCT uma precisão de 0,5, o que é, enfim, para quem está habituado a fazer avaliações, não é fácil, no exercício destes, consegui-lo fazer com esta precisão. Por outro lado, nós questionamos o que terá levado a FCT a colocar-nos em tal posição de destaque, portanto, tendo-nos destacado dos excelentes, Ainda por cima, quando foi anunciada pela FCT que havia uma cota para as unidades classificadas como excepcional, que essa cota seria cerca de 10% do número de unidades que passaram à segunda fase, portanto seria em torno de 17, 18 unidades que poderiam ter essa nota de excepcional, e portanto no final a FCT apenas atribuiu essa nota a 11 unidades. Bom, como nota final, deixem-me apenas
só pedia,
dizer
peço
que...
desculpa estar a interromper,
sim, sim.
Mas pedia para concluir.
Não, vou mesmo concluir. Sim, sim, vou mesmo concluir só dizendo que a ciência e a engenharia de materiais é uma das áreas com maior visibilidade internacional que existem em Portugal, com vários grupos de excelência que são capazes de competir com os melhores laboratórios do mundo e, portanto... Espera-se que, mesmo, enfim, em alturas como esta, em que nós vivemos de dificuldades, nós esperamos que esta área, enfim, como outras, possa continuar a merecer a atenção dos governantes. Muito obrigado.
Muito obrigada também, Sr. Professor. Agradeço às duas unidades de investigação a informação objetiva que nos trouxeram de todo este processo, com alguns ruídos, como o classificaram ambas as unidades de investigação. E passava agora, então, a palavra aos grupos parlamentares para as perguntas que tivessem por oportuno fazer neste quadro. Daria a palavra à senhora Maria José Castelo Branco, do PSD. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada e peço desde já desculpa que, entretanto, vou ter que sair e outra colega entra na minha vez. Antes de mais, agradecer a presença pessoalmente, fisicamente ou à distância como de Aveiro e felicitá-los desde já pela avaliação que obtiveram, porque efetivamente, no meio de, como dizem, de um processo que foi algo complicado e agitado, efetivamente conseguiram granjear estas classificações que penso que só contribuem para mostrar efetivamente o valor que representaram e que foram capazes de transmitir ao júri em questão. No caso concreto da primeira unidade, e portanto que é aqui bem vizinha, na rua de cima, não é? Quase, tinham aqui representação bem perto, eu gostaria de... Ou nasceram aí, não é? Nasceram aí, foi o berço, não é? Queria só deixar-lhes já uma nota, porque efetivamente uma das críticas que surgiu é de que as unidades que estariam a ser selecionadas e, nomeadamente, os elementos que constituíam os júris, não existia ninguém das áreas sociais e também ligada às humanidades e que por isso que estariam já a ser previstas que essas mesmas áreas de investigação e unidades de investigação poderiam sair prejudicadas, o que não se verificou, já que foram os primeiros classificados e que efetivamente estão é nestas áreas que trabalham e elaboram. Em termos dessa mesma área, do pioneirismo, que cota... Eu deixava-lhes só, deram-nos aqui conta que são efetivamente pioneiros nesta área de atividade ligada à história das ciências e das humanidades. Que cota acham que da avaliação teve a ver com este mesmo pioneirismo ligado a esta área de investigação? Segundo, se acham também e tiveram o cuidado de mostrar aqui que um dos parâmetros que seria tido em conta na avaliação seria a capacidade de se reorganizarem, de conseguirem otimizar recursos físicos e humanos, tiveram aqui o cuidado de dizer que esse mesmo processo iniciaram-no voluntariamente já em 2007. De que forma acham que efetivamente o que é que conseguiram e que peso terá tido essa mesmo que conseguiu que tiveram em termos de recurso, otimização dessas duas vertentes, a partir de 2007, com o juntar de esforços que efetivamente só ajudou a ganhar também peso, logicamente também a ganhar e valorizar, forçosamente estarão melhores, terão mais peso e serão mais valiosos em termos juntos do que se estivessem separados. E depois, se tiveram consciência de que o júri as avaliou efetivamente nas áreas da história da ciência, uma vez que havia sempre a crítica e tiveram o cuidado de aqui dizer de que na primeira, no primeiro, a primeira fase de avaliação não existiam poucos elementos destas mesmas áreas a avaliar e em que efetivamente investigam, e depois numa segunda fase que até ficaram mais receosas, digamos, porque havia, tinham uma percepção, tinham algum receio de que não existiriam elementos dessas áreas. Concretamente para Aveiro, e deixem-me daqui já felicitar, porque efetivamente das as universidades novas, Aveiro foi sempre uma universidade que se pautou muito por tudo que é esta ligação ao tecido empresarial. É uma característica da Universidade de Aveiro, porque tenho a percepção e fui acompanhando. E, efetivamente, esta ligação ao tecido empresarial estava comprovado por aquilo que também nos mostrou aqui, no que é conseguido, nomeadamente em termos, e houve sempre este trabalho muito colaborativo com o tecido empresarial, e o demonstrado, nomeadamente, com as patentes. Aqui deixaria algumas questões em termos de autoavaliação e autocrítica também. O que fez, na vossa perspectiva, com que fossem considerados excelentes? O que acham também em tipo de exercício de autoavaliação? O que faltou do excelente para o excepcional? E depois deixaria também na vossa opinião, quando falam, por exemplo, conseguiram efetivamente reforçar claramente o financiamento conseguido, porque, logicamente, qualquer processo e unidade de investigação não pode, não é possível entre nós, trabalhar só com financiamentos FCT. E teve o cuidado também de aqui mostrar que têm uma fatia considerável de outras fontes. De que forma acham que poderão reforçar ainda mais esta cota? E depois, por último, dizia também, também em termos desta transferência dos conhecimentos para o tecido empresarial, já que também tem uma forte vertente não só da investigação da ciência fundamental, mas também da ciência aplicada, como poderão reforçar esta, ainda mais esta transferência dos conhecimentos resultado da investigação que desenvolvem para o tecido empresarial, já que, logicamente, no Portugal de hoje, esta faceta é primordial. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Inês de Medeiros, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo, obviamente, também por cumprimentar os Srs. Professores e investigadores aqui presentes e ajudarem-nos a fazer, no fundo, o que nós estamos aqui a fazer é a fazer uma avaliação daquilo que foi o processo de avaliação e, por isso, optámos por ouvir os primeiros classificados de cada uma das, das avaliações atribuídas para conseguir ter, era preciso um critério de escolha, e estando nas ciências e na investigação sabem certamente como às vezes é difícil encontrar, e portanto vamos, foi um critério para conseguir ter uma visão mais abrangente possível. Eu, antes de entrar nas minhas perguntas em concreto, obviamente também felicito pelos resultados obtidos, não é? Mas só posso constatar é que, independentemente dos resultados, as reservas são muitas e, por isso, nos parece tão importante ouvir até por quem, no fundo, saiu bem, dentro desta nova lógica entre o sair bem e sair mal, os bons e os maus alunos, que é algo que o Partido Socialista tem alguma dúvida sobre esta espécie de este funcionamento à mestre-escola para avaliar centros de investigação. Mas, até pelos vistos, os bons alunos, na visão do mestre com a escola, têm dúvidas sobre a questão dos métodos da avaliação. Quero, no entanto, dizer, e aqui para falar justamente do Departamento de História da Ciência e da Tecnologia, reconhecendo, obviamente, a importância da sua existência, a importância que é da fusão e, obviamente, o seu caráter pioneiro, eu estou certa, e a importância de ser, obviamente, um centro ligado às humanidades, eu estou certa que nenhum centro gosta de ser usado como exceção ou como bandeira para justificar o facto das humanidades em geral terem sido muito penalizadas neste processo. E, portanto, acho que há sempre exceções para confirmar a regra e acho que, pelo resto, podemos perceber até que ponto é que as humanidades foram prejudicadas e, portanto, não me parece sequer de bom tom estar a anunciá-los como uma espécie de bandeira para justificar. Em relação a Aveiro, também obviamente quero felicitar pelos trabalhos e também pela clareza da sua exposição. As perguntas que eu tinha a fazer eram de alguma forma até perguntas mais gerais, porque acho que já toda a gente percebeu que a forma como o sistema da avaliação decorreu mal, foi mal. Houve as unidades de investigação não se reconheceram nele, aliás, levou à admissão do presidente da FCT. Portanto, eu acho que há um reconhecimento geral e até da própria FCT daquilo que correu mal. Portanto, uma coisa é corrigirmos e pensar em correções num sistema de avaliação, e isso importa dizer que todas as unidades dizem que querem que haja, isso importa salientar. Eventualmente até na escolha da ESF, da fundação que fez essa avaliação. A minha pergunta era até mais geral, e se à partida sabiam exatamente por que critérios iam ser avaliados. Já sabem que em relação aos painéis é um bocado relativo, foi entre a primeira e a segunda fase, mas se tinham a perfeita consciência pelos critérios pelos quais iam ser avaliados. Mas há outra questão que tem a ver, aliás, com o comunicado do Conselho de Reitores e que eu gostaria de colocar. São duas questões muito concretas. Uma é a questão, esta afirmação do Conselho de Reitores, que diz: afirmamos desde já que recusaremos qualquer tentativa de utilizar os resultados deste processo para qualquer outro efeito exterior à avaliação direta das unidades de investigação, como seria, por exemplo, a sua utilização com um dos critérios de análise, entre outros, de projetos de investigação de instituição de ensino superior, de bolsas, de qualquer tipo ou de qualquer candidatura de financiamento. Gostaria que comentassem isso, justamente para percebermos qual é realmente o risco do que é aqui denunciado. Depois há outra questão, que é uma opção política, e como toda e qualquer opção política é legítima em si mesmo, mas sobre a qual nós temos dúvidas, que é de facto esta ideia que tem sido muito veiculada, que só se vai premiar a excelência, toda a gente gosta de premiar a excelência. Mas uma visão, e vou utilizar aqui imagens que também foram muito utilizadas durante o debate, a não percepção que o mundo da ciência é uma espécie de ecossistema. E, portanto, como é que avaliam esta questão de 50%, consoante, e mantenho-me nas afirmações do grupo, que de 50% das unidades de investigação estarem em riscos de sobrevivência, e o que é que isso vai significar para, justamente, o mundo científico e académico português? Ou seja, nós sabemos que não há excelentes sem haver bons. E, portanto, a nossa maior dúvida em toda esta questão nunca foi o de haver uma avaliação, porque isso nós temos consciência que tudo o que está habituado à investigação científica e à docência não faz outra coisa senão avaliar e ser avaliado, portanto, a questão da avaliação não assusta. O que nos assusta é esta ideia do poucos mas bons. Ora, acho que Portugal tem feito um grande esforço a este nível, justamente invertendo essa ideia um pouco simplista do nosso ponto de vista, de dizer basta que nós tenhamos aqui dois ou três de bandeira e o resto já não é necessário. E vou terminar. E, portanto, gostaria justamente que, até pelo que disseram, das consequências que isto pode ter para o futuro, o que é que se não acham primordial que este dinamismo e este movimento que tem havido ao nível da ciência, a todos os níveis, sejam humanidades, técnicas, E justamente, até porque são áreas de grande impacto internacional, se não é perigoso este tipo de seleção muito simplista do nosso ponto de vista. E mais uma vez, obrigada por partilharem connosco as vossas dúvidas. Estando mais longe, isso é mais difícil. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do grupo parlamentar do PCP, cumprimento as senhoras professoras do SIUC, também do CISEC de Aveiro. Começar por dizer, porque é também sério afirmá-lo relativamente a todo este processo de avaliação da EFCT, que o PCP teve desde o início uma posição bastante crítica de todo este processo. Exatamente por desde do princípio o próprio processo prever a exclusão de 50% das unidades de investigação a nível nacional, o que se veio a verificar e que se iria traduzir num fechar de portas de unidades de investigação, como também já começou a acontecer, e que neste sentido o que o PCP propôs também na Assembleia da República foi um projeto de resolução em que fosse anulado este processo de avaliação da EFCT, bem como o contrato com a European Science Foundation, em que fosse assegurado um novo processo de avaliação, mas que garantisse os níveis de financiamento público pelo menos equivalentes ao do período anterior para as unidades de investigação. E também um novo processo de avaliação e financiamento que mantivesse e aperfeiçoasse aquela que é a capacidade instalada, bem como o reforço das unidades de investigação existentes e não a sua redução, fusão ou extinção. Porque, de facto, este processo, no nosso entender, vem significar o fim de muitas unidades de investigação no país. Felizmente, não é o caso de nenhuma das unidades que temos aqui e também por isso, naturalmente, endereçar as nossas felicitações pelos resultados que tiveram, refletindo também, como é óbvio, o trabalho desenvolvido, mas não deixar aqui de sinalizar que, para nós, o trabalho desenvolvido também por um conjunto de outras unidades que não tiveram estas classificações, neste que é um processo que para nós merece muitas críticas e preocupações, não significa que esse seja um trabalho menos meritório, de alguma forma, da parte de outras unidades. Relativamente às questões que nos foram apresentando, e agradecendo também essa apresentação, há algumas coisas que gostaria de colocar e algumas perguntas que gostaria de fazer, nomeadamente foi aqui colocado, não é, esta realidade de corte em recursos humanos, o que vai significar despedimentos, e o que nós gostaríamos de saber é de que realidade é que isto se trata, quantos é que estamos aqui a falar. Eu não sei se deram essa indicação, se deram eu não a apontei, mas quantos bolseiros de doutoramento é que têm e também bolseiros de pós-doc. E gostaria de colocar também a ambas as instituições uma pergunta, porque tivemos conhecimento por parte de instituições que tiveram também financiamento, considerando também níveis muito positivos de avaliação, mas que até há cerca de um mês atrás ainda não tinham recebido qualquer valor por parte da FCT. E nós gostaríamos de saber se é também essa uma realidade que sentem, se já receberam algum valor, e tivemos até conhecimento de, tendo sido atribuído inicialmente um valor a algumas entidades, que depois esse valor numa segunda fase foi também ele reduzido depois de ter sido inicialmente prometido, nomeadamente no Distrito do Porto. E gostaríamos de saber também se isso foi uma realidade com a qual se tenham confrontado. E finalizar também, mais uma vez, felicitando pela avaliação, agradecendo a exposição que aqui fizeram e pedir então estes esclarecimentos que aqui deixamos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada, também pela concisão de tempo utilizado. Passava então agora novamente a palavra às senhoras professoras, à Sra. Professora Ana Isabel Silveira Urge, à Sra. Professora Maria Paula Diogo e depois então ao Sr. Professor Luís Dias Carlos, faz favor.
Nós vamos responder em conjunto, eu vou começar. Penso que transversal a todas as interpelações está a questão das humanidades. A questão das humanidades, e aliás, daquilo que se tem chamado assalto às ciências sociais e humanidades, é uma questão que não é só portuguesa, é uma questão europeia. E, portanto, poderão ter percebido pela comparação entre o que nós dissemos e o que o colega de Aveiro disse, que nós não falámos em financiamento europeu, porque, na verdade, neste momento, mesmo no contexto, aliás, toda a forma como o H2020 foi moldado, é uma forma em que, no fundo, o financiamento às ciências sociais e humanidades desapareceu, embora se diga que, simultaneamente, ele desapareceu porque ele está integrado em todas as rúbricas que têm a ver com a ciência, com a indústria, com os efeitos societais. E, portanto, isso é uma questão que, para nós, é absolutamente central e é extremamente preocupante. Eu não sei se estão cientes, mas, por exemplo, no editorial de 1 de janeiro de 2015 da revista Nature, precisamente, há uma chamada de atenção para o facto de que este desprivilegiar das ciências sociais e das humanidades vai ter implicações absolutamente também centrais nas próprias ciências. E claro que um centro como o Centro de História das Ciências e da Tecnologia, que portanto olha para o passado das ciências, tem isso perfeitamente ciente, porque nós, no fundo, analisamos precisamente as relações da ciência, tecnologia e sociedade, enfim, no nosso caso, desde o século XV até cá, mas, portanto, estamos perfeitamente cientes não só deste facto, como também de um facto que foi mencionado por uma das senhoras deputadas, que tem a ver com o facto de que tem a ver com todos os processos de avaliação ou de financiamento que se centram numa ou na excelência ou numa determinada área, por exemplo, privilegiar ciência teórica face à ciência pura, ou, no caso, agora em causa, financiar ciência aplicada ou com aplicações imediatas face à ciência pura, deu sempre no passado mau resultado. Porque, na verdade, é de um conjunto tão grande quanto possível de investigações que saem depois, muitas vezes, enfim, os resultados mais excepcionais, para usar uma expressão um bocado batida. Mas, na verdade, não há uma linearidade no processo de construção da ciência e da tecnologia. Isto não é propriamente uma receita que nós seguimos e que vai dar sempre bons resultados. E, portanto, esse é um dos aspectos que é absolutamente central para lhe chamar a atenção de que os cortes nas humanidades são um problema da FCT, no fundo a FCT está a seguir basicamente as diretrizes da União Europeia e são também um problema europeu que é de uma gravidade absolutamente incrível, relativamente ao qual nós não temos a noção das implicações que isto vai ter no curto e no médio prazo, não é? Portanto, isso é o primeiro aspecto e, portanto, relativamente à questão das humanidades. Relativamente à questão do pioneirismo e da história das ciências e da tecnologia, eu não me parece que a história das ciências e da tecnologia, o Centro de História das Ciências e da Tecnologia tenha saído bem deste período conturbado de avaliações por ser pioneiro. Não me parece, enfim, nós na história das ciências temos um bocadinho uma luta contra esta ideia dos primeiros, serem os primeiros e os pioneiros e os heróis e não sei o quê. Portanto, precisamente todo o nosso discurso enquanto historiadores é no sentido de ver o que é que se faz e não tanto saber quem foi o primeiro, que é muito pouco relevante. Eu acho que tem a ver, sim, com a forma como nós nos posicionamos internacionalmente. E quer dizer, do ponto de vista dos centros das humanidades, o Centro de História da Ciência e da Tecnologia, porque tem esta, talvez porque tenha esta, porque no fundo resulte da fusão de duas tradições, agora não é dois centros passados, mas duas tradições, que são a tradição das humanidades e a tradição das ciências, tem, na verdade, metodologias de circulação, portanto, no contexto internacional e de posicionamento face à comunidade internacional completamente diferentes. E eu acho que esta capacidade que nós mostramos ter nos últimos, portanto, desde 2007, mas na verdade vem um bocadinho de antes, nos últimos, digamos, 10 anos, de 15 anos, de internacionalização e de profissionalização, com todas as vertentes, quer dizer, de formação, de reconhecimento da unidade a nível internacional e também de outreach, portanto, nós não mencionámos isso, mas nós temos tido um grande trabalho ao nível de dar a conhecer aquilo que fazemos do ponto de vista científico em termos do grande público. Isso tem-se centrado, por exemplo, na organização de grandes exposições, o 360, a Ciência da Descoberta, o À Luz de Einstein, etc. Tudo isto são grandes exposições em que nós participamos. E também, portanto, o ter colocado a história das ciências e tecnologia em Portugal no contexto internacional. Portanto, mostrar que... E isso eu acho que talvez, enfim, eu gostaria de pensar que foi isso mais do que ser primeiros, que realmente é uma irrelevância do ponto de vista. Pode dar muito, muito, enfim, pode ser muito, dar muito gozo às pessoas, mas na verdade em termos da história não tem grande significado. No fundo, quer dizer, eu agora esqueci-me do que ia dizer, mas não faz mal, hei de me lembrar a seguir. Portanto, eu acho que foi precisamente esta colocação da história das ciências e da tecnologia em Portugal no contexto internacional, porque para uma reflexão portanto, do papel da ciência e da tecnologia na Europa é absolutamente central perceber que essa ideia é que se calhar não há uma identidade europeia e que há uma essa identidade é construída pela colaboração e pela participação de muitos contributos que não se dizem respeito só aos centros, mas também às periferias, portanto, desse ponto de vista, o papel neste contexto, neste painel, neste xadrez internacional da história das ciências e tecnologia em Portugal é absolutamente central. Portanto, relativamente às questões do júri presencial, eu penso que o júri que nos visitou, ao contrário daquilo que o colega de Aveiro disse, no fundo estava muito mais, até por incapacidade científica clara, estava muito mais centrado em avaliar e discutir questões de gestão, de organização, de boas práticas diárias, quer dizer, de bom ambiente e de democracia na forma da organização do grupo, do que propriamente estava interessado em avaliar questões de organização, questões científicas. E, portanto, eu penso que do ponto de vista desse júri isso foi absolutamente claro e portanto, enfim, para responder à vossa questão. Eu vou deixar parte das perguntas também para a minha colega responder, mas queria talvez mencionar, vou mencionar relativamente à questão que nos foi colocada pela senhora deputada Helena Ferreira dos recursos humanos, quer dizer,
Diana.
Desculpe,
Diana.
Peço imensa desculpa, Diana Ferreira, portanto, eu ouvi mal, portanto, a questão não se prende tanto em despedimentos, porque nós ainda não contratámos as pessoas, não é? Portanto, um centro que dedica mais de 60% do seu projeto estratégico a recursos humanos e que está a começar agora a fazer essas contratações, o que isso quer dizer é que nós tivemos que fazer um rearranjo e, nomeadamente, por exemplo, ao nível dos pós-docs, não vamos contratar por 6 anos, vamos contratar por 3 anos. Portanto, vamos contratar metade do tempo para contratarmos o mesmo número de pós-docs. E para responder a uma questão, portanto, o nosso centro é muito pequeno, não tem nada a ver com aqueles números que a Aveiro anunciou, o que também não faria, aliás, sequer sentido a nível nacional, porque a história das ciências tem a dimensão que tem e nós estamos perfeitamente bem dimensionados relativamente, portanto, à escala, relativamente a outros países. Nós, neste momento, portanto, temos 53 membros, dos quais cerca de mais de metade são, cerca de 30 são alunos de doutoramento e pós-doc. Portanto, temos tido e estamos muito preocupados com o facto de que este esforço que nós temos estado a fazer, se não houver, por exemplo, posições permanentes, vai todo para água abaixo quando nós nos reformarmos. E isso, infelizmente, já são daqui a 10 anos ou 15, às vezes, esta falta de visão em termos de percebermos. Quer dizer, que nós podemos sustentar-nos com alunos de doutoramento e pós-docs, mas, na verdade, isso é um problema que é dramático para as universidades portuguesas. As universidades portuguesas estão a envelhecer, se não for nas faculdades de ciências, é perfeitamente claro. E, portanto, isso sim é um problema muito complicado, é transversal a todas as áreas, mas claro que no caso de uma área destas que quer dizer, que pusemos na rota internacional nos últimos 10 anos, nos preocupa particularmente. E eu vou deixar agora as restantes perguntas e depois, claro, se tiverem perguntas que ainda não ficaram resolvidas,
bem rápida. Por favor. No fundo, é um bocadinho reiterar o que a Ana Isabel acabou de indicar, portanto, de facto, as humanidades, e sendo eu de história na minha formação, é sempre uma área, as humanidades são sempre complicadas, porque ora são penalizadas, ora muitas vezes são utilizadas também com determinados intuitos, porque são áreas que têm agendas políticas muito facilmente implantáveis, portanto, enfim, nós enquanto historiadoras temos estudado até as próprias agendas políticas por trás das agendas de ciência e tecnologia do nosso país, mas de facto todo o Horizonte 2020 está construído em termos muito práticos. Eu penso que até não é um problema específico das humanidades e das ciências sociais, penso que as ciências, chamadas as ciências fundamentais, têm também esse problema, porque há efetivamente um grande deslocar do eixo de uma investigação para uma aplicação e, portanto, nós todos sabemos, enfim, quais são as consequências que isto pode ter a longo prazo. Em termos das humanidades, o nosso centro tem tentado ligar a questão da história, da ciência e da tecnologia a uma reflexão sobre as condições de desenvolvimento, crescimento e inovação. Nós acreditamos que este tipo de questões não são questões específicas do século XX ou do XXI. É interessante ver como é que elas foram resolvidas em contextos temporais e geográficos diferentes. E, portanto, como a Ana Isabel indicou, nós ligámos-nos sempre a vários grupos de investigação internacionais, da European Science Foundation, porque, de facto, embora a European Science Foundation não tenha avaliado muitas unidades de, portanto, estrangeiras, fora, portanto, no quadro europeu, na realidade tem muitos projetos, quer projetos, quer as chamadas Network of Excellency, portanto, que permitem organizar-se e são, nesse sentido, são bastante, são muito avaliadas, mas nós ligámos a dois grupos particularmente, um é o Science and Technology in the European Periphery, o STEP, e o outro é o Tensions of Europe, em que, precisamente, o que tentamos fazer é ver, por um lado, como é que a ciência e a tecnologia influem na identidade europeia e, em segundo lugar, tentar mostrar uma perspectiva diferente da ideia da ciência e da tecnologia europeia, no singular. E mostrar que, precisamente, não há uma ciência e tecnologia europeia monolítica, ela, na realidade, é construída de uma forma muitíssimo mais dinâmica. Obviamente que, nestas questões, os bons alunos são sempre, os verdadeiros bons alunos são sempre muito críticos, quer quando estão por baixo, quer quando estão por cima. E nós, na realidade, temos sido sempre muito críticos, porque se agora tivemos o excepcional, já passámos por períodos bastante complicados e penso que tivemos sempre o discernimento de tentar mostrar que, efetivamente, nós temos uma agenda, estamos conscientes dessa agenda e, portanto, obviamente, que também criticámos em muitos momentos a ideia de que os centros de investigação devem ser, por exemplo, como acontecia há muitos anos, financiados à cabeça, porque isso o que leva é também a distorções extremas em que se quase cangaria pessoas, porque essa pessoa vale sempre o mesmo, faça ou não faça, e isso, principalmente para os jovens, é um problema. Porque, obviamente, que as pessoas que já estão mais sedimentadas nos seus lugares lidam melhor com esta situação do que os mais jovens. Portanto, efetivamente, nós parece-nos, tal como o colega indicou, claro, que deve haver uma avaliação. Preferencialmente, essa avaliação deve ser uma avaliação internacional, até para evitar... O país é um país muito pequeno. Nas várias áreas, nós conhecemos praticamente todos uns aos outros. Há uma grande capacidade de fazer lobbying. E, portanto, uma avaliação internacional parece-nos saudável, mas, obviamente, que essa avaliação internacional não deve ser feita numa perspectiva de dizimar aqueles que, neste momento, não estão nesse patamar. Porque, se não estão neste momento, podem estar daqui a uns anos. E, portanto, o que nós também indicámos na Fundação para a Ciência e Tecnologia é que nos parece que todos os centros de investigação, a não ser casos excepcionais em que, de facto, se tenha verificado uma péssima prática de investigação, mas todos os centros de investigação deveriam ter uma moratória entre a investigação atual, o processo de avaliação atual e o próximo processo de avaliação, em que deveriam continuar a ter, pelo menos, o financiamento que tinham tido anteriormente, no sentido de permitir que esses centros se reorganizassem e pudessem, daqui a 3 anos ou 4, o que se considerasse correto na moratória, avaliar-se de quais tinham sido as suas capacidades de reestruturação. Porque, como a Ana Isabel indicou, as tradições nas humanidades são muito diferentes das tradições nas ciências. E, efetivamente, enquanto que em história publicar um livro é extremamente importante, e tem sido sempre uma argumentação relevante, nós nas ciências vimos da tradição de publicar um artigo numa revista do quartil 1, e isso é de facto muito difícil. E eu, sendo historiadora, estou, portanto, enfim, usei os dois critérios e sei que, obviamente, se nós escolhemos efetivamente fazer esta adaptação muito rapidamente, até por razões diversas tivemos esta estratégia, houve de facto outros centros que preferiram continuar com a ideia do livro nacional apenas e, portanto, se nós considerarmos que, para além do livro nacional, é importante que também se publique fora, deve haver um tempo para que essas unidades possam fazê-lo. Nós sabíamos quais eram os critérios, já há bastante tempo que se sabia. O guia, aliás, é muito claro nos critérios, nas faculdades debateu-se. Portanto, nós sabíamos, mas de facto deve haver esta moratória. O acabar de um momento para o outro parece-nos extremamente reprovável e, naturalmente, não podemos considerar que seja uma boa política, digamos assim, de investigação.
Obrigada. Passaria então a palavra para esta intervenção final ao Sr. Professor Luís Dias Carlos, faz favor.
Muito obrigado. Bom, eu não vou responder a perguntas gerais que já foram respondidas pelas minhas colegas e vou tentar ser o mais breve possível. Bom, começando pelas perguntas da doutora Maria José Castelo Branco. Bom, a primeira delas foi, tivemos uma nota e o que é que faltou para que essa nota fosse máxima? Bom, lendo o relatório final de consenso do painel, a sub-área onde nós ficámos menos bem classificada teve a ver com a transferência de conhecimento para o tecido empresarial. E, portanto, enfim, concordando ou não concordando com esta análise, o que nós fizemos imediatamente foi, enfim, usar a avaliação para motivar as pessoas no sentido em que é necessário trabalhar para que se possa suprir esta lacuna que nos foi identificada. Tanto que assim foi que nem sequer usámos a prerrogativa da audiência prévia, não é? E podíamos tê-lo feito pelas razões que eu anunciei na minha primeira intervenção. Portanto, o que fizemos foi, enfim, reestruturar um pouco o nosso foco de maneira a que este aspecto de que a nossa investigação mais aplicada possa se ligar melhor à realidade industrial, não só da região e do país, mas também internacional. E isto é importante, não esquecendo que não pode haver apenas investigação aplicada, quer dizer, esta dicotomia que nós às vezes ouvimos sobre investigação fundamental e investigação aplicada e que agora o país só pode canalizar recursos para uma aplicação aplicada, isto, enfim, perdoem-me, não faz muito sentido, porque, como já foi referido, não há uma receita que diga que esta investigação fundamental vai gerar tecnologia daqui a um certo período de tempo. E, portanto, o que nós temos que fazer é, de uma forma equilibrada, as duas coisas e aproveitar, sim, as oportunidades e que temos para transferir algum do nosso conhecimento para o tecido empresarial. Como é que estamos a fazer isso em Aveiro? Essa também foi uma pergunta e que foi feita. Bom, a Universidade tem muita tradição nesse sentido, e isso foi mencionado e é verdade. Nós temos várias plataformas que envolvem companhias de diferentes áreas. Eu posso citar a área agroflorestal ou os polímeros. Portanto, nessas plataformas, companhias destas áreas, enfim, colaboram entre si e colaboram com a Universidade. No programa Portugal 2020, estamos neste momento a preparar duas candidaturas de dimensões razoáveis, envolvendo grandes companhias que têm, enfim, atividade em Portugal. E, portanto, com isto nós pretendemos fazer duas coisas. Por um lado, não ficar dependentes do dinheiro do contrato da FCT, mas também, obviamente, tentamos estreitar as ligações com o tecido empresarial e com a transferência de conhecimento para as empresas. Bom, relativamente às questões que a deputada Inês Medeiros colocou, eu vou responder a duas delas. A primeira tem a ver com um comentário ao comunicado do Conselho de Reitores. Bom, enfim, nós não entendemos que esta avaliação, obviamente, foi uma avaliação aos centros de investigação como um todo, não foi uma avaliação a cada um dos membros dos centros de investigação. É natural que uma unidade que tenha tido bom, daqui a 4, 5 anos, não consiga ter nenhum membro, porque não há dinheiro para desenvolver a investigação. É natural que nessa altura seja difícil que a unidade seja capaz de fazer um bom projeto, mas na situação atual não nos parece nada sensato confundir um processo de avaliação que ainda por cima foi ruidoso com a competência individual de cada um dos membros dos centros. Finalmente, a questão do ecossistema. Bom, enfim, de facto nós temos ouvido muito em Portugal nos últimos tempos esta ideia de que, enfim, só os fortes é que podem sobreviver, que o sistema precisava de ser podado, usando um termo que foi, enfim, várias vezes mencionado. Enfim, eu tenho muitas dúvidas que, enfim, qualquer organização, qualquer sistema possa apenas sobreviver com o topo da cadeia alimentar. Perdoem-me a imagem, mas não pode haver leões se não houver gazelas e não há gazelas se não houver savana. Portanto, esta ideia de que podemos ter aqui dois ou três grupos que são grupos de grande qualidade, grupos com grande impacto a nível mundial, e tudo o resto é um deserto, enfim, não acho que isso seja bom para o país. Finalmente, respondendo à questão da deputada Diana Ferreira, nós temos a sorte de estar integrados dentro da universidade. E, portanto, a universidade é como uma almofada em termos de fluxo de financeiro. E, portanto, nós sentimos sempre muito mais tarde do que os outros centros que têm independência jurídica, enfim, os estrangulamentos do financiamento. Eu posso dizer, porque estive numa reunião de laboratórios associados na semana passada no Porto, que foi transferido muito pouco do financiamento acordado, e este muito pouco são números que andam em torno dos 5 a 10%. A alguns centros foi-lhes comunicado que, de facto, havia neste momento uma situação de ruptura financeira na FCT e que, portanto, não podia ser, as transferências não podiam ser feitas. Bom, nós ainda não sentimos isso, mas provavelmente se esta situação persistir, vamos obviamente se sentir. Bom, qual é o impacto que isso tem na atividade do centro? Bom, é obviamente muito grande, não é? Porque nós temos cerca de 30 investigadores. Bom, desses 30 investigadores, 8 são pagos com dinheiro deste contrato. Temos uma série de ações no terreno que dependem, obviamente, do dinheiro que foi contratualizado. Mas, enfim, vamos esperar que este mau momento possa passar e que o fluxo financeiro possa voltar, digamos, a valores normais. Muito obrigado.
Obrigada,
Sr. Professor, eu quero agradecer a disponibilidade das duas unidades de investigação, uma das Humanidades e uma do Instituto de Materiais, que tiveram para estar hoje connosco aqui. Agradecer também a análise crítica que nos deixaram, bem como alguns contributos que poderão eventualmente vir a ser integrados em processos futuros de avaliação. O processo de avaliação, como disseram, foi alvo de diversas críticas, também elas aqui foram equacionadas e, portanto, poderão ser tidas em linha de consideração para que futuros processos de avaliação decorram de forma menos ruidosa, porque a avaliação é, de facto, desejável. Todas as pessoas a exigem, quer os investigadores, quer os financiadores, e um processo não pode viver sem avaliação rigorosa, e é justamente de rigor que temos estado a falar. Os investigadores também não se esquivam ao rigor, antes pelo contrário, exigem-no para que as suas unidades de investigação possam contribuir para a sustentabilidade de um sistema que muito pode contribuir também ele para o desenvolvimento do nosso país. Portanto, agradecer mais uma vez a vossa presença, a vossa disponibilidade, desejar-vos um bom trabalho, porque a investigação é de facto o desenvolvimento, e um país que não tenha ótimos e menos bons na linha da nata e do leite que acabámos de referir, de centros de investigação, é também um país que não se desenvolve, e nós queremos um país desenvolvido, por isso queremos um país com ótimos investigadores. Muito obrigada por terem vindo, também um agradecimento às senhoras deputadas, e daríamos por finalizada esta sessão, dado que nas próximas semanas outras se vão seguir com outros níveis das avaliações efetuadas pela European Science Foundation. Muito obrigada por terem vindo.
Muito obrigado.